Em todas as canções, e até mesmo no texto que abrimos o culto celebrando a palavra, vimos a manifestação e a afirmação da graça. Em todos eles, graça que é sempre boa, graça maravilhosa. Então por que nos esforçamos tanto para manter distância dela? Não, pastor, imagina, a gente faz o possível, a gente está sempre na igreja, a gente oferta, contribui, a gente trabalha. Infelizmente não é a realidade de todos, né? Mas a gente trabalha na igreja, a gente não nega o desafio. Isso não é graça, isso não é viver debaixo da graça, isso não é fruto da graça. Houve um momento, queridos, que o apóstolo Paulo, na instrução à igreja, na repreensão à igreja, chama os seus leitores, e eu estou falando do texto de Gálatas, e exorta a igreja de Cristo acerca da vivência dessa graça sempre boa, mas que eles pareciam não considerar dessa maneira. Abra sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, vamos ler apenas dois versos desse texto. Infelizmente, não é essa a realidade apenas daquela igreja na Galácia. É a nossa realidade hoje. Ainda que a gente não confesse isso, a gente não diga publicamente e nem diante de Deus, essa é a realidade, ou é a realidade da maioria daqueles que falam do nome de Jesus. Paulo diz no verso 6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Dá um pouquinho de microfonia, Val. Me ajuda, por favor. Tentando manter o volume do retorno, mas, por favor. Volta ao verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo estava admirado de ver aquela igreja, e não era uma realidade só deles. Corinto tinha a mesma realidade, Roma tinha a mesma realidade, Éfeso tinha a mesma realidade. A instrução pastoral de Paulo a Timóteo, a Tito, aborda o mesmo ambiente, o mesmo cenário, onde a inclinação para voltar ao passado, voltar à fé antiga, deixar a graça, era evidente e quase que iminente. O autor aos Hebreus, nós estamos há 5 anos em cima do texto, estamos entrando no 6º ano, já entramos, aliás, né, finalzinho do ano passado, no 6º ano, considerando Hebreus. E como ele trabalhou essa realidade e ainda vai trabalhar no capítulo 13, para fechar a carta. Os autores do Novo Testamento, preocupados como Paulo, admiram de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Queridos, muitas vezes nós buscamos o evangelho do conforto, o evangelho do conformismo, do misticismo, da facilidade ou da prosperidade, do preconceito, do humanismo, das promessas sem mandamento, da satisfação do nosso coração, o evangelho egoísta que pensa só em si, em si mesmo, no que eu tenho direito, porque eu sou filho de Deus. Eu tenho direito, porque eu não sou cauda, eu sou cabeça. Porque eu tenho direito, afinal de contas, eu não pedi para nascer. Deus me criou, então eu tenho direito. O evangelho supersticioso, o evangelho cheio de ostentação, que lota templos para ouvirem palavras que só massageiam o ego, mas não pregam sobre o pecado, que não levam os ouvintes à cruz, que não trazem arrependimento, que não geram mudança de vida. Dos coachings do evangelho, desse tempo moderno, que dizem que agora eu posso fazer qualquer coisa, porque eu estou liberado, afinal de contas, eu estou na graça. Porque afinal de contas, Deus, eu sou o ponto fraco de Deus. Não faltam crentes postando nas suas redes sociais heresias absurdas pregadas nesse tempo que não falam de outra coisa a não ser do falso evangelho. O verdadeiro evangelho leva para a cruz, o verdadeiro evangelho leva para o chão, para os joelhos dobrados, o verdadeiro evangelho leva para a confissão de pecados, o verdadeiro evangelho leva ao arrependimento, o verdadeiro evangelho vive pela fé à medida do amor, o verdadeiro evangelho espera com paciência, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, por causa do amor de Deus. Mas é mais fácil o evangelho confortável, que não exige que eu deixe as coisas que eu gosto. É mais fácil o evangelho cheio de misticismo, onde eu posso ter a Bíblia aberta no Salmo 91, ou chamar alguém para orar em casa para expulsar os maus espíritos, porque tem muitas energias negativas dentro da minha casa. Na verdade, quem está lá é o diabo, é Satanás. Porque onde está a luz de Cristo, o diabo não entra. Resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam aquilo que você é, aquilo que você está se tornando, e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ah, queridos, prosperidade. O povo busca prosperidade. Prosperidade é dinheiro no bolso, prosperidade é multiplicação de bens, prosperidade é fama, prosperidade é luxo, prosperidade é ostentação. Aí vivemos o evangelho preconceituoso, que olha para os outros, para os míseros mortais pecadores, e levam esses orgulhosos, preconceituosos, a se considerarem mais do que os outros, porque agora eu sou o filho de Deus. Quando na verdade Jesus diz que devemos ser servos. Quem não é servo, não é digno dele, não tem parte com ele. É mais fácil buscar o evangelho das promessas sem mandamento. Não precisa fazer nada. Obediência, para quê? Estou lavado no sangue de Jesus, estou purificado, justificado, estou na graça. Por isso eu posso. Nada me pega, nada acontece comigo, porque eu estou na graça. Ah, coitado, o dia do juízo vem. E a ira do Senhor, como disse cada profeta de Deus, vem. E a ira do Senhor destrói os seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Aqueles que blasfemam do seu nome, aqueles que negam Jesus, aqueles que abandonam a santidade, aqueles que ignoram a lei, aqueles que vivem de acordo com a sua própria concupiscência. Tiago diz que pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar nos nossos prazeres, nos nossos deleites, o salário que Deus nos dá no final de cada mês, torramos nos prazeres da carne. Eu não estou falando de churrascaria. Alguém quiser convidar, eu vou. Topa, topa, Gabriel. Vamos? Hoje? A gente deixa as mulheres em casa e vamos nós. Oh, glória. Estou falando da carne, desse corpo mortificado, onde habita um velho homem que não quer comunhão com Deus, e onde há uma guerra espiritual sendo travada todos os dias. Eu quero te dizer uma coisa, querido. A graça de Deus pode nos fazer mal, muito mal. A pastor, que heresia! Acabou de falar dos hereges, não é heresia. A graça de Deus pode fazer muito mal a cada ser humano. A graça nos faz mal quando a compreendemos mal, quando a distorcemos, deformamos, anulamos. Como os discípulos no caminho para Emaús, muitas vezes nós não conseguimos ver que Jesus está conosco. Não podemos perceber que também estamos com Ele. Eles estavam cegos, pela dor, pela tristeza, pelo sofrimento, pelo desamparo. O que vamos fazer da vida? Não há mais nada para nós aqui, então vamos sair, vamos para Emaús. Jesus encontra com eles, conversa com eles, ouve as suas histórias, e eles não sabiam quem era. Quantos nós temos aqui como discípulos de Emaús? Quantos estão conosco pela internet? Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras. Elas apenas testificam dele, para que nós compreendamos direito o que é graça. Mas a graça faz mal quando não a compreendemos, quando achamos que ela é um meio de Deus nos dar o que nós queremos, ou um passaporte para fazermos o que nós achamos que devemos fazer. Não é, não é. A graça nos faz mal quando a recebemos como se nós a tivéssemos conquistado, fosse mérito nosso. Ah, queridos, o Novo Testamento diz que a graça é um presente de Deus. presente de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, dom generoso, piedoso, misericordioso de Deus. Não temos mérito nesse negócio. Não foi o nosso sangue derramado na cruz. Não foi o nosso lado vazado pela lança. Não foi a nossa cabeça coroada. Não foram as nossas costas, e não foram só as costas, o corpo inteiro, machucado pelo chicote. Já fiz aqui uma analogia completa, e não num sentido subjetivo, mas de como foi o sofrimento de Jesus anos passados. Infelizmente, naquela época, as nossas mensagens não estavam gravadas, ou não eram gravadas. Não está disponível no nosso site. Temos lá de 2016 para cá. Você não faz ideia de como era aquele chicote. De como ele foi preparado para Jesus. E de como aquelas lâminas, três lâminas, cortavam as costas. Era um chicote especial preparado para os piores, para os mais terríveis. Ah, queridos, a graça nos faz mal quando nos permitimos encher, e eu vou reafirmar isso, de um ar de superioridade. Porque eu sou mais crente do que os outros, a minha fé é maior do que os outros, eu sou mais abençoado do que os outros, eu não sou nada, mas achamos que somos e nos enchemos de um ar de superioridade em relação aos outros, que imaginamos ainda não foram alcançados pela graça ou vivem só umas gotinhas dela. Jesus nos ensinou a orar como o falho cobrador de impostos. Não como o fariseu que se achava perfeito. Você entendeu isso? Jesus nos ensinou a orar como aquele homem falho, cheio de defeitos, que era cobrador de impostos. E não como o arrogante, o pretensioso, soberbo fariseu. Paulo aos Efésios ainda, capítulo 5, verso 18, a parte B diz, deixem-se encher pelo Espírito. Mas nós nos tornamos vaidosos. E a vaidade? A vaidade leva à superstição, a vaidade leva à arrogância, a vaidade leva ao preconceito, a vaidade leva ao misticismo, leva ao conformismo, à satisfação do próprio coração, ao egoísmo. Eu vou ficar aqui o resto da semana. A graça nos faz mal, queridos, quando a usamos para não dar atenção à nossa tendência que é natural, espontânea, para a prática das piores perversidades, particularmente as mais sutis, aquelas que só os bons observadores percebem. Ainda há pouco conversava com alguns queridos, e uns dois irmãos compartilharam experiências desses últimos tempos, dessas últimas semanas, em que familiares, amigos, colegas de trabalho se mostraram cruéis em pequenos comentários, no meio das festas, das confraternizações, do ambiente de paz do Natal, do ambiente de alegria do Ano Novo. É, queridos, nós temos sido assim, perversos no nosso coração, cruéis, particularmente nas coisas mais sutis, na batalha espiritual que nós travamos todos os dias, a cada hora, a cada minuto de cada hora, a cada segundo no nosso coração, se relaxarmos, nós vamos perder. Nós seremos derrotados. Mesmo Paulo, agora escrevendo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 10, verso 12, afirma, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Os humildes nunca caem, porque estão plantados sobre a rocha com seus joelhos firmados e dobrados diante do rei. Mas os orgulhosos aparentes cidadãos do reino dos céus, estão em cima dos próprios pés, caminhando pelos caminhos que não vêm de Deus. Eu estava lendo algumas coisas alguns dias atrás para preparar a palavra de domingo, que eu acabei não pregando, domingo passado eu precisei pregar de improviso. porque faltou energia em casa. Mas como tem, o que, que tem uma coisa a ver com outra? Falta energia, você não prega, tem que pregar de improviso. É que normalmente eu preparo todo o meu estudo no meu computador e depois eu mando por e-mail para o meu tablet para que então possa aqui compartilhar com você. Só que faltou energia e ela não voltou. E eu fiquei numa agonia danada. O que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora, Senhor? E eu cheguei e já disse assim, ó, me dá o que falar, porque eu... mais uma vez eu preciso de ajuda. E ele deu a mensagem, deu a palavra de domingo. Mas na preparação para aquilo que está guardado para uma próxima oportunidade, no tempo de Deus, eu me lembrei de uma frase, lendo um artigo, muito interessante, que diz que quando o homem faz planos, Deus dá risadas. O homem faz planos e Deus ri. Porque são enganosos os nossos planos, são enganosos os nossos caminhos, são enganosos os nossos sentimentos, são enganosas as nossas inclinações. Julgamos estar em pé com toda a pompa da fé, o espetáculo da fé. Quando o verdadeiro temente a fé, temente a Deus que vive pela fé, tem seus joelhos colocados e dobrados diante do Senhor. A graça nos faz mal quando a usamos como uma bandeira para nos impedir de ações de misericórdia para com o próximo. Usamos a graça como barreira que nos impedem de ações de misericórdia para com o nosso próximo. E aí ela nos faz mal. Aí ela nos faz mal. Tiago diz, queridos, que a fé sem obras é morta. Que a fé sem amor é falsa. Capítulo 4, verso 14 de Tiago. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não é fácil viver na graça. É uma vigilância constante para que eu não tropece, para que eu não caia julgando que estou em pé, para que eu faça sempre o que é bom aos olhos do Altíssimo. A graça nos faz mal quando deixamos de crescer no conhecimento dela, a graça, como se já soubéssemos tudo. Ah, queridos, não me faltaram ovelhas em 40 anos praticamente de ministério, que sempre tentaram completar a palavra de Deus, pregada do púlpito. Para completar o que você está dizendo, para arrematar, para dizer mais uma verdade, para fechar com chave de ouro, para isso, para aquilo. Quando na verdade nossos ouvidos precisam estar mais abertos do que a nossa boca. Porque Deus sempre fala, mas nós não ouvimos, porque nos portamos como quem já sabe tudo. Por isso a última palavra é nossa. Deus, eu quero. Meu irmão, fica quieto porque eu tenho mais fé do que você. Meu irmão, abaixa a cabeça porque eu tenho muito mais vivência do Evangelho. Meu irmão, eu tenho mais dons do que você. Meu irmão, a minha igreja é maior do que a sua. Meu irmão, olha para a minha vida e para o que eu tenho e olha para a sua. Vê quem é mais abençoado. Ah, queridos. Quando foi convertido, o apóstolo Paulo retirou-se para o deserto para aprender. Quando ele tem um encontro com Jesus e é levado àqueles que o acolheram, ainda que com muito medo, e ele tem os seus olhos abertos e caem como escamas deles, dos olhos, Paulo ouve a palavra, Paulo entende aquilo que viveu no encontro na estrada para Damasco, e o que ele percebe? Eu preciso de mais. E ele vai para longe dos olhos para buscar conhecer o Deus que ele achava que conhecia, um homem que vivia da lei, que vivia no templo, um homem temido e respeitado pela sua história, pela sua experiência, e ele se cala, porque ele descobriu quando encontrou com Jesus que ele não sabia nada, e ele vai para o deserto num retiro voluntário e isolado, só ele, para pedir ajuda, clamar a Deus, e o Senhor supre da maneira que ele entendeu fazer, para que Paulo aprendesse. Há um texto da segunda carta de Pedro, que eu quero usar para fechar. Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versos 17 e 18, diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que palavra arrepiante, querido. Eu não sei você, eu me arrepio dos pés da cabeça. Me seguro para não sair chorando. E eu sou meio manteiga. Quem me conhece nesses anos todos sabe como eu sou. Nessa palavra de Pedro, particularmente o verso 18, mexe comigo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, o que eu quero mais da vida? Conhecer Jesus, crescer nesse conhecimento da graça. O resto é resto. O próprio Paulo diz que considerava tudo o que possuía ao longo da vida, todo conhecimento, respeito, credibilidade, poder, tudo era esterco para ele, só para alcançar o conhecimento de Jesus. Aquilo lhe bastava, e nós precisamos do que mais? Ah, queridos, graça é a manifestação da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quem não vive o que Pedro está dizendo no verso 18 da sua segunda carta, capítulo 3, não vive essa boa, agradável e perfeita vontade. Vem à mesa, come do pão, bebe do cálice, volta para casa do mesmo jeito. Entra semana e sai semana sem arrependimento. Peca com hipocrisia, volta para a igreja com pecado na hipocrisia. É tempo de mudar. É tempo de transformação, queridos. É tempo de santidade. É tempo de temor. A alegria da santidade e a esperança que o temor a Deus provoca nos faz resistir ao pecado e nos permite não cair quando Ele nos mantém em pé. Cantamos uma canção aqui há pouco tempo atrás, segura na mão de Deus e vai. Mas tem muita gente procurando aí os coachings do Evangelho para segurar na mão deles. Aplaudem, choram, jogam rios de dinheiro, lotam as suas igrejas. Meu problema, queridos, é com a heresia desse tempo. O coração sem Bíblia, o coração sem a graça, a vivência da graça, o coração sem Deus, sem Jesus como rei, é o solo fértil das heresias. Eu tenho dito isso tantas vezes, e elas estão se multiplicando, mas o número dos que temem a Deus está encolhendo. Jesus já tinha avisado, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Só os que vivem a graça, na sua totalidade, terão a certeza de serem escolhidos de Deus. Desafio você a experimentar a manifestação da graça, nessa boa, nessa agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso, paga o preço. Paga o preço de crescer nessa graça e no conhecimento dela e da essência dela, que é Jesus, como diz Pedro. Cuidado, querido. Você sabe o que deve fazer. Então faça. Você sabe como deve viver, então viva. Faça assim. Deixe-se encher do Espírito. Ninguém se enche do Espírito Santo, mas se deixa. Eu me lembro de um dos meus professores de seminário, que focando esse texto, dizia que quando eu tenho um copo com metade de água ou qualquer outro líquido, para fazer uma, ou colocar ali uma água limpa, uma água nova, eu tenho que jogar fora a que está no copo. Porque aquela água que está ali, já depois de um bom tempo, já está comprometida, já está contaminada. Ela tem que ser jogada fora. Nós carregamos tanta coisa no coração, preconceito, nós carregamos orgulho, vaidade, nós carregamos misticismo, conformismo, nós queremos conforto, o conforto da igreja, do evangelho, nós carregamos humanismo. As músicas que são cantadas hoje são humanistas. Não glorificam a Deus, mas glorificam o homem. Não se dobram a Deus, se dobram a si mesmos os que cantam. Os adoradores são convidados a vir e se dobrar diante dos que ministram. Ah, queridos, é tempo de sair das promessas sem mandamento e buscar os mandamentos que levam às promessas. É hora de abandonar a superstição da fé e viver a genuína simplicidade da fé. É hora de sermos diferentes dos Gálatas. Eu espero que Jesus não precise dizer a nenhum de nós: admiro-me de como você tão rapidamente abandonou aquele que te chamou pela graça, pela minha graça, para seguir outro evangelho, que na verdade não era evangelho. Tem muita gente nos nossos ouvidos. Você já percebeu que eu falo muito assim? Tem muita gente falando nos nossos ouvidos, mas uma única voz é Jesus. Jesus não está berrando para ninguém, não está gritando no ouvido de ninguém, não está sacudindo ninguém, colocando o pé no caminho para tropeçar. Ele mansa e suavemente fala, Como diz um outro hino do cantor cristão, manso e suave, Jesus chama, vem, vem pecador, ainda que na graça já, mas vem, vem. É claro que as vozes que falam mais alto vão abafar a voz suave e mansa de Jesus, mas você escolhe quem ouve, eu escolho quem ouço, ele nos permite isso. O problema é que nós nunca calculamos a dívida. Nós escolhemos a conta, mas não escolhemos ou não calculamos o valor da dívida. Quem prefere ouvir as vozes mais altas vai acumular uma dívida impagável para a eternidade. Ainda que o sangue já tenha sido derramado, o cordeiro tenha sido sacrificado e o nosso Redentor viva. E ele vive. Ele vive. Tem muita gente pervertendo e trabalhando para perverter o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é simples. É simples. Assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem dito à Igreja.